Reportagem especial.
Pois é, Ulisses. Já estamos casados há 4 anos.
O tempo passa, meu amor, o tempo passa. Eu lembro quando começamos a namorar. Eu não tinha emprego, você também não.
É, éramos só sonhadores. Ah, agora nós temos uma padaria, uma lojinha para vender meus bordados.
É, crescemos juntos, né? Crescemos juntos, minha querida.
E, bem, por falar em crescer...
Sim.
Eu acho que tá na hora de eu te falar uma coisa.
O que que foi, Mora? Não me mata de curiosidade, vai.
É que eu tô grávida, Ulisses. Oh, eu tô grávida.
Sério? Que notícia maravilhosa. Então, ó, é hora de ajustar as contas pra gente receber o nosso herdeiro.
O artigo 170 da Constituição Federal de 1988, que está dentro do título que trata da ordem econômica e financeira, traz alguns pontos que devem ser seguidos como princípios gerais da atividade econômica. Alguns deles são a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Mas os constituintes não esqueceram de deixar registrado na Carta Maior o tratamento diferenciado e favorecido para empresas de pequeno porte com sede e administração no Brasil. Era um incentivo em uma época muito diferente, como nos aponta o senador e ex-constituinte Ayrton Sandoval.
As grandes empresas que tinham no país naquela época eram as multinacionais, não tinham empresas nacionais de grande porte. Então a gente tinha que privilegiar o pequeno investidor e dar condições a eles de disputar mercado, de contratar funcionários, de se desenvolver, de crescer, de produzir e ajudar o país. E parece que deu resultado, porque hoje o maior empregador no país são as pequenas e médias empresas.
Passados 30 anos da histórica sessão de promulgação da Constituição de 1988, mais de uma centena de modificações já foram feitas no texto, através das emendas constitucionais. E algumas dessas alterações atingiram a parte tributária e orçamentária da Carta. Ricardo Volpe, diretor da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, destaca uma dessas mudanças, a do orçamento impositivo para emendas parlamentares.
E posteriormente à emenda do chamado orçamento impositivo das emendas individuais, a emenda individual, essa emenda mais local, ganhou relevância. Isso afeta o chamado presidencialismo de coalizão, que o parlamentar enxerga como um direito que a Constituição garante a ele de executar esse recurso.
Para o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, professor José Roberto Afonso, outras modificações ainda serão necessárias, mas também é urgente a necessidade de regulamentação de alguns pontos da Constituição que tratam do sistema tributário e fiscal.
Antes de tudo, precisamos regulamentar o que se fez há 30 anos atrás e até hoje não se tomou a iniciativa.
José Roberto lembra que a realidade do mundo em 1988 era completamente diferente.
Sobretudo no campo da economia, a Constituição foi feita antes da queda do Muro de Berlim, com uma visão mais estatizante que reproduzia a maioria da sociedade então vigente.
A última emenda constitucional que alterou de forma substancial o processo orçamentário e financeiro da Carta é a chamada Emenda do Teto de Gastos, promulgada em 2016. A mudança prevê que despesas federais não poderão crescer mais que a inflação do ano até 2036. Entre críticas e defesas, a emenda reconfigurou a discussão das leis orçamentárias previstas na Constituição, e as siglas PPA, LDO e LOA ficaram ainda mais importantes. O ex-constituinte Ayrton Sandoval sabe que ainda virão muitos outros desafios. Afinal, o mundo mudou, os recursos são escassos e as prioridades precisam ser cada vez mais bem delimitadas. Mas tudo isso a partir das muitas discussões e debates que agitaram o Congresso Nacional em 1988 e nos deram a nossa lei maior.
Seria importante para qualquer um dos constituintes, para a Constituição é a lei mais importante do país. Quando você participa dela, da Assembleia Nacional Constituinte, que pode dar sua contribuição ali, são fatos que ficam na memória da gente e que são importantes.
Série Constituição 30 Anos, uma parceria da Rádio Senado e da Rádio Câmara. Trabalhos técnicos Eliseu Caires. Participação de Raquel Teixeira e Josevaldo Souza. Edição, Paula Groba. Reportagem e apresentação, Rodrigo Rezende.
Reportagem especial.